Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados elegem 19 presidentes das 30 comissões permanentes, entre elas a CCJ.
Eleição de Nicolas Ferreira na Comissão de Educação gera polêmica no colegiado.
Descriminalização do porte de drogas é competência do Legislativo, dizem parlamentares.
Boa noite. Após novo pedido de vista, desta vez feito pelo ministro Dias Toffoli, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio foi adiado pela terceira vez no Supremo Tribunal Federal. Deputados de oposição se manifestaram sobre o assunto.
Eli Borges, do PL do Tocantins, avalia que a definição sobre a descriminalização do porte de drogas é competência exclusiva do Congresso Nacional. O parlamentar ainda sugere que seja feita uma consulta popular sobre o tema, argumentando que os problemas envolvendo o uso de drogas impactam toda a sociedade.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, reitera que não é atribuição do STF decidir sobre a descriminalização das drogas. Ele lembra que a Constituição Federal prevê a separação dos poderes, que são independentes e harmônicos entre si. O deputado argumenta que a democracia se fortalece quando as prerrogativas de cada poder são respeitadas.
Por sua vez, Coronel Assis, do União de Mato Grosso, afirma que não faz sentido descriminalizar o porte de maconha se a venda não é permitida por lei. O deputado relaciona o aumento de roubos e furtos de celulares ao comércio ilegal de drogas. Para ele, uma possível liberação das drogas alimentaria o ciclo de crime e violência, colocando o Brasil na direção contrária das políticas de segurança mais avançadas.
Em sua atuação profissional como médico, Dr. Alan Garcês, do PP do Maranhão, afirma que viu o quanto a droga destrói não só a vida de uma pessoa, mas também toda a família. Por isso, o deputado se manifesta contra a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Ele acrescenta que o STF não pode decidir sobre o assunto porque estaria ultrapassando sua competência constitucional.
Justiça.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que os depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica à Polícia Federal, incriminando Jair Bolsonaro por planejar um golpe de Estado, mudaram o clima entre os apoiadores do ex-presidente, que dias antes pediam anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O deputado pede punição para quem atentou contra a democracia.
Rogério Correia, do PT Mineiro, destaca que a Procuradoria-Geral da República concorda com o relatório final da CPMI do 8 de janeiro de que os atos antidemocráticos fizeram parte de uma tentativa de golpe de Estado. O parlamentar acrescenta que depoimentos de pessoas ligadas a Jair Bolsonaro comprovam a participação criminosa do ex-presidente na tentativa de golpe.
Já na opinião de Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, os atos do dia 8 de janeiro não podem ser considerados uma tentativa de golpe, porque não houve uso de armas ou de força. Ele também lamenta a morte de Éder Aparecido Jacinto, de Petrolina, de Goiás, que foi preso durante as manifestações, mas estava em liberdade provisória e usando tornozeleira eletrônica.
Segurança Pública.
Relatório do Tribunal de Contas da União aponta que o Exército Brasileiro liberou armas para 5.200 condenados por tráfico de drogas e outros crimes durante o governo de Jair Bolsonaro. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, enfatiza a gravidade da denúncia e pede que seja feita uma investigação detalhada para confirmar a veracidade dos dados.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, também destaca o relatório do TCU, que revela que mais de 5 mil condenados pela Justiça conseguiram obter, renovar ou manter seus certificados de registro de arma durante o governo Bolsonaro. O parlamentar sugere que por trás da medida estaria a intenção de armar a população para um eventual golpe de Estado.
Na avaliação de João Daniel, do PT de Sergipe, a política armamentista do governo Bolsonaro serviu para fortalecer o crime organizado. Ele cita o relatório do TCU sobre a emissão de licenças de armas de fogo para condenados por tráfico de drogas e homicídio. O deputado acredita que o ex-presidente liberou armas sem critérios com o objetivo de beneficiar a indústria armamentista.
Economia.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a fala do presidente Lula sobre a resistência dos brasileiros em pagar impostos. Na interpretação do deputado, a resistência se explica porque a população vê que os valores pagos são incompatíveis com os serviços prestados. Ele cita o exemplo do contribuinte carioca que paga altos impostos, mas vive à mercê da violência com a cidade dominada pela milícia e pelo tráfico de drogas.
Agricultura.
Padre João, do PT Mineiro, destaca a presença do presidente Lula na reunião do Conselho de Segurança Alimentar, onde assinou dois decretos. De acordo com o deputado, o primeiro trata da nova cesta básica, que prioriza uma alimentação mais saudável e privilegia a produção regional. E o segundo regulamenta o programa Cozinha Solidária, com aporte de R$30 milhões destinados à oferta de refeições.
Valmir Assunção, do PT, saúda as mulheres do campo e da cidade da Bahia que ficarão acampadas no Parque de Exposições de Salvador até amanhã, dia 8. De acordo com o parlamentar, o encontro visa promover o debate em torno de temas progressistas com o intuito de ampliar o conhecimento sobre o acesso às políticas públicas relacionadas às mulheres.
Educação.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, cobra explicações do Ministério da Educação sobre a distribuição do livro O Avesso da Pele nas escolas públicas. Ele manifesta preocupação com as cenas de sexo e questiona os critérios de seleção adotados pelo MEC. O deputado entende que é preciso proteger os alunos de materiais impróprios e evitar que conteúdos obscenos sejam disponibilizados em instituições de ensino.
Por outro lado, Dandara, do PT de Minas Gerais, lembra que a inclusão do livro O Avesso da Pele no Programa Nacional do Livro Didático foi aprovada ainda durante o governo Bolsonaro. A parlamentar acrescenta que o livro, vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, traz um debate essencial sobre as relações étnico-raciais no âmbito escolar.
Comissões.
19 comissões permanentes da Câmara dos Deputados elegeram seus novos presidentes para o mandato de um ano. Os partidos dos presidentes que comandariam cada comissão foram definidos previamente pelos líderes partidários, com base na proporcionalidade partidária, e os nomes dos candidatos eleitos também foram indicados pelos líderes.
Integrantes da CCJ destacaram respeito às divergências na eleição da nova presidente. A repórter Silvia Munhato acompanhou essa eleição e também a da Comissão de Relações Exteriores.
Uma das comissões mais importantes por concentrar a análise constitucional de todas as propostas legislativas, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara escolheu a sua nova presidente, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, em um clima de elogios mútuos e promessas de respeito às divergências ideológicas. O ex-presidente deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, já iniciou os trabalhos dizendo que tentou ser um árbitro imparcial e pediu desculpas por algum excesso, mas foi seguido pela fala de vários deputados de oposição ao governo que confirmaram que sua atuação foi respeitosa e que serviria como modelo para os próximos. As falas refletiram embates entre os líderes partidários, que fizeram com que a eleição dos presidentes de comissões da Câmara, marcada para começar às 15 horas dessa quarta-feira, fosse atrasada por 4 horas. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, revelou o motivo das discussões.
Todos que estão aqui, independente de suas posições, merecem disputar e estarem em qualquer lugar, nas comissões ou enfim. E a partir do momento que uma bancada indica uma parlamentar ou um parlamentar para dirigir uma comissão, tem que no mínimo receber da nossa parte, eu pelo menos costumo ter o maior respeito.
Caroline de Tone, que está em seu segundo mandato, diz que a pauta da comissão vai respeitar o peso de cada corrente partidária no colegiado. Segundo ela, os conservadores têm muitos votos e precisam ser considerados. E fez um discurso voltado para o combate ao que ela chamou de excesso de legislação.
E se a gente muda constantemente o ordenamento jurídico, sem refletir nesse papel do poder legislativo, a gente gera instabilidade e insegurança jurídica. Então, acredito que a gente tem que ter uma visão de nem sempre só ficar aprovando leis em cima de leis, mas aprovar apenas leis necessárias e boas para a sociedade brasileira.
Na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o novo presidente, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, disse que vai buscar fazer uma pauta de consenso entre os partidos.
A gente construa uma data específica durante a semana ou antes da reunião para que nós possamos reunir os coordenadores de cada bancada para definir a pauta, para que venham as sugestões de cada partido aqui, para que nós possamos fazer pautas de consenso e pautas que não tenham consenso, mas que a gente consiga ter interlocução entre as diferenças das bancadas para que a gente possa dar o encaminhamento do debate com as discordâncias que virão, mas que a gente possa fazer a comissão render e conseguir encaminhar o trabalho necessário para o bom andamento da comissão.
Redecker substitui o colega de partido, deputado Paulo Alexandre Barbosa, de São Paulo. Em seu segundo mandato na Câmara, Lucas Redecker diz que sua primeira ação será convidar os ministros das Relações Exteriores e da Defesa Nacional para audiências públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Na Comissão de Educação, a eleição de Nicolas Ferreira gerou polêmica no colegiado e a Comissão de Saúde escolheu o Dr. Francisco para presidente. A reportagem é de Maria Neves.
Com resistência de integrantes de partidos da base do governo, o deputado Nicolas Ferreira, do PL Mineiro, foi eleito para presidir a Comissão de Educação. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, chegou a apresentar uma questão de ordem questionando a elegibilidade de Nicolas Ferreira ao cargo. A parlamentar argumentou que o candidato não tem reputação ilibada para assumir o colegiado porque responde a processo criminal na Justiça. Samia Bonfim alegou também que o deputado mineiro já foi condenado em segunda instância em uma ação civil movida pela atual deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, por transfobia. A questão de ordem, no entanto, foi arquivada e Nicolas Ferreira obteve 22 votos. Os 42 deputados que compõem a comissão marcaram presença na reunião. A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, se disse extremamente triste porque, devido à polarização política do país, o PL indicou para a presidência da comissão alguém sem nenhum compromisso com a educação.
Eu estou extremamente revoltada de saber que, ao invés de a gente trazer alguém comprometido com o diálogo, que saiba dos problemas reais da educação brasileira, que tenha condições de dar respostas ao analfabetismo que a gente tem, ao aumento da evasão escolar, a gente vai ter uma pessoa com postura de moleque, porque já destratou inúmeras deputadas desse plenário, que não tem tamanho para ser deputado federal, quem dirás para ser presidente da Comissão de Educação. E me entristece muito saber que a gente está apequenando esse espaço tão importante, tão estratégico para o nosso país, até alguém que vai estar aqui para lacrar, mas que não entende nada de sala de aula.
Ao defender o companheiro de partido, o deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirmou que antecipar que Nicolas Ferreira não estaria disposto a analisar a pauta da esquerda é exercício de adivinhação desnecessário e preconceituoso. Por meio de vídeo, Nicolas Ferreira garantiu que a pauta da Comissão de Educação vai ser bastante conceitual e plural. O deputado não pôde comparecer à reunião que o elegeu presidente porque está em licença paternidade.
Deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma comissão bastante plural, no sentido de debate de ideias, debate de posicionamentos, realizações aí de audiências públicas, para ter também a presença da sociedade civil, acredito que é muito importante. E num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação, debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula.
Com 42 cadeiras, a Comissão de Educação é uma das maiores da Câmara em número de ocupantes. No orçamento de 2024, os deputados da comissão contaram com emendas no valor de mais de 180 milhões e 200 mil reais que não sofreram cortes do governo. Antes de chegar à Câmara, com apenas 26 anos, Nicolas Ferreira foi vereador da capital mineira Belo Horizonte entre 2020 e 2022. O deputado é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Para a Comissão de Saúde, o eleito foi o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí. Em seu primeiro mandato na Câmara, Dr. Francisco vai assumir uma das comissões mais importantes da Casa. Com 52 cadeiras, é o segundo maior colegiado em número de integrantes, menor apenas que a Comissão de Constituição e Justiça, que abriga 66 deputados. Depois da aprovação das emendas de comissão no Orçamento Federal este ano, a Comissão de Saúde ganhou ainda mais relevância, uma vez que ficou com o maior valor em emendas, mais de R$4,5 bilhões. Além disso, ao contrário do que ocorreu com a destinação orçamentária de outras comissões, esse montante não sofreu cortes por parte do governo. Ao assumir o posto, Dr. Francisco pediu a colaboração dos colegas para a condução dos trabalhos. Formado em medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, Dr. Francisco é especialista em endocrinologia. Antes de chegar ao Parlamento Federal, foi prefeito de São Francisco do Piauí de 2009 a 2014 e deputado estadual entre 2019 e 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Comissão de Agricultura da Câmara será comandada por Vicentinho Júnior, que defendeu incentivos ao agronegócio para que o setor continue contribuindo para o crescimento econômico nacional. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a eleição.
O deputado Vicentinho Júnior, do PP do Tocantins, foi eleito presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Ele tem 39 anos, é empresário, chegou à Câmara em 2015 e está no terceiro mandato consecutivo de deputado federal. Já empossado, Vicentinho Júnior fez discurso por pacificação e incentivo ao agro, a fim de que o setor se mantenha como o que ele chama de mola propulsora da economia brasileira.
A bandeira nossa é a defesa de uma bandeira que gera alimentos, renda e emprego, que é o nosso agro brasileiro. Cuidaremos aqui com os parlamentares de bancada da esquerda, dos nossos pequenos produtores rurais, que precisam da atenção de uma terra forte, que precisa da atenção de uma Embrapa fortalecida para chegar para perto. Mas também lutaremos muito pelo seguro rural, pelos fomentos necessários para que também o grande produtor rural, pecuarista, agricultor, não se sinta e não seja aqui prejudicado.
Vicentinho Júnior recebeu amplo apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, antecipou alguns dos temas prioritários, mesmo diante do calendário pressionado pelas eleições municipais.
Que a gente consiga avançar nos temas tão importantes para a agropecuária nacional num ano que promete ser muito difícil para todos nós produtores rurais. A tempestade perfeita se formando, o preço de commodities despencando, o custo ainda muito alto, uma quebra de safra sem precedentes da maioria dos estados, por aqui que passam os projetos que a gente vai precisar, como o caso, por exemplo, da prorrogação das dívidas, renegociação, problema de securitização.
Além da frente parlamentar, o novo presidente da Comissão de Agricultura, Vicentinho Júnior, anunciou a intenção de contar com a colaboração do INCRA e da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Outras 14 comissões permanentes também elegeram seus presidentes. José Nildo, do PDT do Amapá, vai comandar a Comissão de Indústria e Comércio e Danilo Forte, do União do Ceará, a de Desenvolvimento Econômico.
Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia, foi eleito presidente da Comissão de Finanças e Tributação e Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, da Comissão de Viação e Transportes.
Na Comissão de Trabalho, foi escolhido Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco. Na de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, e na de Legislação Participativa, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro.
Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, vai presidir a Comissão de Previdência. Daiana Santos, do PCdoB Gaúcho, a de Direitos Humanos. E Aliel Machado, do PV do Paraná, a Comissão de Cultura.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência vai ser comandada por Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais. E a de Defesa do Consumidor, por Fábio Chioque, do União de Santa Catarina.
Os deputados do PL Alberto Fraga, do Distrito Federal, e Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, vão presidir, respectivamente, a Comissão de Segurança Pública e a do Esporte. As outras comissões devem eleger seus presidentes na próxima semana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.